Tire sua dúvida.
Irmão Flávio Brognoli de Guarapari mandou e-mail ontem. Está corrido no seu trabalho, não está tendo tempo de mandar e-mails. Como muitos irmãos, quer seja no trabalho, e até óbvio, né? E até óbvio, nós entendemos, e além do mais, também temos irmãos que estão em casa, nos afazeres, as servas do Senhor, as donas de casa, não tem tempo. E a gente compreende. Compreende. E ele perguntou ontem sobre artes marciais, que ele está orientando um amigo e perguntando sobre se nós devemos, se é possível, se é ou não lícito um servo de Deus fazer uso das artes marciais, em especial, deixa eu ser mais explícito, em especial o MMA, né, o UFC, essas lutas que têm estado nas mídias agora, as pessoas têm acompanhado. Bom, pesquisando, orando e meditando, a fonte nossa aqui é a palavra de Deus, irmão Flávio. Nós não encontramos na Bíblia nada que fale sobre isso, como também nós não encontramos nada na Bíblia que fale sobre a proibição de cigarro e de outras coisas que são prejudiciais ao corpo, prejudiciais à nossa comunhão com Deus. O que nós lemos em alguns relatos, principalmente de apóstolo Paulo, ele que tinha uma cultura vasta, ele usava as suas ministrações, ensinos, fazendo uso do cotidiano, do seu cotidiano. E Paulo, ele em duas, pelo menos que eu me lembre aqui, duas, ele fala de exercício físico. O exercício físico, ele é proveitoso. Exercita-te na piedade. O exercício físico para pouco proveita. Não tem nada a ver de competição, de luta, de arte marcial aqui, mas o exercício físico, ele é benéfico para o nosso corpo. Então é uma bênção o exercício físico, mas comparado com o exercício espiritual, então você pode até deixar de lado. Se o seu exercício físico for atrapalhar o exercício espiritual, então você deve escolher. Isso é um ponto a considerar. Eu não quero dar a volta não, mas já que veio isso aqui no nosso coração, porque o que acontece hoje também, pessoas passam 3 horas na academia e não ficam 5 minutos lendo a Bíblia. Não ficam 5 minutos fazendo oração. Então você está sendo contrário a uma ordem de Deus. O exercício físico é bom, mas é pouco proveitoso comparado com o exercício espiritual. Aqueles que exercitam-se fisicamente, não tem problema. De que maneira, como, o ambiente, tudo isso, as vestes, tudo isso deve ser considerado. Pessoas que passam horas, fica todos os dias na academia, tá, são viciados em academia, mas por exercício espiritual, diz a Bíblia, não eu, que é muito mais proveitoso, porque o espiritual é para essa vida e para a vida eterna. Então você já começa por aí dizendo, não está falando aqui de exercício, não está falando de artes marciais, não de luta, mas Paulo usou, que eu me lembro em outras duas passagens, sobre competição. Ele não fala de luta, mas fala de atletismo. Quando ele escreve uma carta pastoral a Timóteo, no capítulo 2, ele fala sobre 3 exemplos do cotidiano, como deve ser um soldado de Cristo. Ele fala sobre o soldado, a perseverança, nenhum soldado em serviço embaraça com o negócio desta vida. Igualmente o atleta, olha aí, o atleta não é coroado se não lutar de forma legítima. Esse lutar aqui é usar as armas. Lutar aqui não está falando de competição, está falando de competição. Ele não é coroado se não ele militar com as armas legítimas. Então, atleta, atletismo, acontecia. Sendo que o atletismo e as competições daquela época não são de longe jamais comparadas com aquilo que nós temos hoje. Nós vemos também, irmão Flávio, escrito na palavra de Deus, Paulo, quando ele fala sobre nós sendo comparados, que nós corremos para obter uma coroa não corruptível, como ele fala em Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, Paulo fala sobre isso de maneira clara. Ele fala, para você vencer uma corrida, uma competição atletiva, de esporte, você precisa de um propósito, você precisa de disciplina. Ele não está aqui dizendo que é bom ou que é ruim, ele está usando essa figura de atletismo, de esporte, para fazer uma aplicação na vida espiritual. Então Paulo usou o quê? A ilustração para explicar que a nossa vida cristã é necessário trabalho árduo, abnegação, preparação exaustiva. Então, como servo de Deus, estamos então correndo em direção à nossa recompensa celestial. Então, disciplinas essenciais, oração, estudo da Bíblia, adoração, evangelização, missões, assistência, cooperar, ofertar, jejuar. Então, precisamos fazer sobre essas coisas, entender. Então, não fique apenas observando que aquele que foi chamado precisa se exercitar em piedade, o exercício espiritual. Então, nós não encontramos na Bíblia efetivamente uma proibição, mesmo porque não tem esse tipo de brutalidade que nós vemos hoje. Mas nós podemos dizer, entender que de forma implícita e explícita pela graça e por todas as outras revelações da palavra de Deus, o que deve ser o nosso comportamento diante de uma situação como essa. Primeiro ponto a considerar, a Bíblia fala que os mansos, a Bíblia fala que nós cristãos, nós devemos ser o quê? Mansos, tranquilos, abnegados, não pagar mal com o mal. Então a Bíblia ela é contrária à violência, é contrária à violência. Então é contrário à agressividade. Então as pessoas argumentam, mas é um esporte, é um esporte. Nós ficamos imaginando, participar assistindo, qual é o fomento que você passa no coração assistindo e ademais praticando. Eu não posso malignizar, se existe essa expressão, mas o que eu vejo pela Bíblia é que algumas coisas até são legais civilmente, a legislação do Estado, do país, permite, mas é imoral e não é lícito acima de todas as coisas para nós. É lícito para o mundo, é lícito legalmente, você pode fazer, que não recebe nenhuma reprimenda, mas é lícito para Deus. As questões espirituais, você que é um servo diz, qual o período que você vai ver, o ambiente que você vai, aqueles que assistem. Eu ouvi dizer que existem ingressos que custam dezenas de milhares de reais para você assistir. É pago, é fila, é tumulto, é bebida, é sensualidade. Todas essas coisas envolvem o ambiente, é lá que você quer estar. E aqueles que estão ali assistindo, aqueles que estão ali praticando, estão fazendo isso para a glória de Deus? Porque é muito fácil. É muito fácil a gente colocar aqui na testa, Deus seja louvado. Não estou dizendo aqui, eu estou dizendo por princípio. A Bíblia fala de princípio e preceito. Eu acho que o princípio da Bíblia é dizer não. O princípio, posso todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas as coisas que são lícitas me convém eu fazer. Então precisamos ter só muito cuidado. Nós chamamos disso de pragmatismo, irmão Flávio. O que é o pragmatismo? Está dando certo, está dando lucro, está dando audiência, todo mundo está aplaudindo. É lá que o povo de Deus deve estar? É lá que o povo de Deus deve estar? É a mesma coisa. O exercício do esporte, o futebol em si, não é pecado, mas o que o povo está fazendo, o que a mídia está fazendo, é o quê? Fazendo do esporte uma idolatria. Idolatrando jogadores de futebol, jogadores que são ícones, são via de regra, com raríssimas exceções, se é que existe, são casados com uma só mulher, em via de regra, são pessoas que passam por 2, 3, 4, 5 relacionamentos, filhos fora do casamento. E são esses, inclusive, dizendo-se cristãos que fazem isso. É esse tipo de conduta que nós queremos para nós? É isso que agrada a Deus? Você pode dizer, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor dará o reino, pode dar dízimo, pode botar Jesus uma faixa na cabeça, pode tatuar Jesus no peito, pode botar... Não interessa. Você tem que circuncidar o coração. Se você olhar para a história, principalmente na era... apostólica, na era de Jesus, época de Paulo, os romanos eles eram conhecidos porque existiam espetáculos, eles tinham gladiadores, corrida de cavalo, festas, templos e dezenas de vários entretenimentos. Agora, nós encontramos na Bíblia relato de cristãos entrando no Coliseu em Roma para se divertir. Quando o povo entrou em Canaã, qual foi a determinação de Deus? Não se misture, não cultue, não faça o que eles façam. Os cristãos, quando entraram lá, foram para ser martirizados. Os cristãos passaram a ser espetáculo do mundo. Não eram as estrelas. Era um espetáculo para o mundo. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 4, na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: pois tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Eu não quero aqui entrar no mérito de motivações das pessoas que estão lá, se é profissão, se é para ganhar dinheiro, se é para ficar famoso. O que eu sei é que as pessoas que estão lá depois falam, eu sou, meu nome é. Aí entra mais uma vez o egocentrismo, antropocentrismo. Tomemos todo cuidado. Nosso entendimento pelos princípios bíblicos. Confronto entre duas pessoas. Violência, lutas. Digamos que não seja lícito, não estamos falando de esporte. Esporte para a sua atividade física, melhorar o seu condicionamento, não é isso. Agora um esporte que espanca o outro, e muitos sofrem sequelas, outros até morrem. Então a violência, a agressão é contrária aos princípios e preceitos da palavra de Deus. Bom, é isso que diz a palavra do Senhor. Então nós pensamos, acreditamos e ensinamos que o corpo humano, a gente fala de corpo humano, fala de prostituição, cigarro, bebida e álcool. O nosso corpo é o quê? Templo de quê? Do Espírito Santo de Deus. E você vai entrar numa briga conotada como esporte, ao ponto de se quebrar, de se machucar e até matar outra pessoa? Violência gera o quê? Violência. E não é só isso. O que está por volta disso, o mercenarismo, milhões de dólares, nudismo, sensualismo, você pode ter certeza que num ambiente como esse, vai ter pessoas lá mostrando a sua sensualidade. E esse é um ambiente para um cristão? Só para a gente refletir. Não vejo conotação, não vejo um servo de Deus que essas coisas se coadunem com os princípios e preceitos da palavra de Deus. Então, pode ser lícito, não convém para um servo de Deus fazer isso. Ah, mas tem lutadores que estão lá e são cristãos. Esse juízo não pertence a mim. Nós somos porta-voz da palavra de Deus. O juízo pertence a Deus e a própria palavra que vai ensinar, que vai julgar naquele último dia. Tá bom, irmão Flávio? Deus abençoe você e a sua casa. Um abraço. Espero que os irmãos tenham compreendido. E daqui nós não estamos em cima do muro, não. Só não estamos na cadeira de juízes. Não somos juízes. Mas a palavra de Deus nós temos que pregar.